Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast. E se você já é assíduo por aqui, bem-vindo de volta, Briefers! Mas se você não é, chega mais, porque esse é o podcast da newsletter mais maneira do mundo tech business. E eu sou Stephanie Kohn, editora do The Brief, a newsletter que deu origem a esse podcast. Junto comigo em todos os episódios está meu parça, Marcelo Gripa, que também é jornalista e especializado no mundo tech. Tudo bem, Marcelo?
Fala, Esther, tudo bem, galera? Vamos aí para mais um bate-papo de excelência sobre tech e business.
Boa! Bom, jovens, vocês sabem que aqui no The Briefcast a gente sempre tem umas dicas bem maneiras para vocês e hoje a nossa sugestão é que vocês acompanhem o Change Experience, que é a quinta edição de um evento da IBM, online e gratuito, que vai rolar dia 18 de novembro a partir das 9 da manhã. O tema é o híbrido, o humano e o hiperconectado. A principal peça da transformação digital mudou? Essa reflexão que o evento traz aborda vários assuntos mega importantes, como os novos modelos de negócio, transformações nas relações, as soluções que são viabilizadas pela tecnologia, a liderança de impacto, a experiência do usuário, cibersegurança, novas plataformas e meios de pagamento, ESG e muito mais. O Super Marcelo Taz é que vai comandar o evento ao lado de grandes nomes do mercado, como Renan Hanoshi, por exemplo, que é um jovem empreendedor e fundador da comunidade Gravidade Zero, e líderes de grandes empresas também. Essa edição realmente está imperdível, então a gente vai deixar o link para a inscrição na descrição do podcast, é só correr lá. Bom, agora a gente vai para a nossa escalada. Creators Economy, novidades e estratégias de um mercado baseado em dopamina.
A volta do WeWork e a nova aposta da Foxconn.
Bom, é isso aí. Vamos começar aqui falando dessa Creators Economy, né? Essa semana rolaram algumas novidades em relação à economia dos criadores. Por exemplo, o Instagram anunciou nessa terça-feira o lançamento de duas novas ferramentas para que os criadores de conteúdo que usam a rede social para trabalhar, para fazer uma grana, consigam monetizar melhor, né? O objetivo é realmente fomentar essa economia criativa e ajudar esses criadores a se profissionalizar no ambiente online. Mesmo sendo lançamentos globais, o Brasil foi o local escolhido para que a empresa mostrasse as novidades. E a ocasião em questão foi o evento digital Creator Week, que foi promovido pela empresa essa semana pela primeira vez aqui no Brasil, o que já mostra muito aí das intenções da empresa em relação a esse mercado de creators brasileiros, né? O evento ele reuniu vários painéis que discutiram temas de importância para os criadores de conteúdo, como monetização, alcance, algoritmo. Então, foi bem interessante. E entre os lançamentos que eles apresentaram, está a ferramenta chamada de Collabs, que vai permitir que os criadores assinem a autoria de um conteúdo junto com outra pessoa. Ou seja, realmente uma colaboração entre perfis para dar aquele boost na audiência, né? O Gonzalo Arauz, que é diretor de parcerias do Instagram para a América Latina, ele deu uma entrevista para a revista Exame e ele disse o seguinte, abre aspas, para o Instagram, os criadores de conteúdo sempre estiveram no centro. Por isso, esse não é um evento isolado, tampouco a primeira e nem última iniciativa que teremos olhando para esse público. De novo aí, ele deixou muito claro que realmente os criadores de conteúdo estão no centro ali da estratégia do Instagram, afinal são eles que estão trazendo bastante grana ali para dentro da plataforma, né? Bom, sobre esse Collabs, né, para publicar um conteúdo no Collab, o usuário menciona o parceiro em sua publicação e a plataforma envia um pedido de autorização para o outro criador. Aí, a partir dessa postagem, as métricas de acompanhamento de performance também A distribuição desse post vai ser em conjunto, levando em conta a rede de contatos dos dois criadores. Então, é uma baita ferramenta, pode parecer simples a princípio falando, mas talvez gere muitas oportunidades e novidades, inclusive para as próprias marcas, né? Que eventualmente, em vez de trabalhar individualmente com um criador ou outro, ela possa fazer várias campanhas conjuntas. Já a segunda novidade que o Instagram apresentou é a permissão para postagens por desktop, ou seja, pelo próprio computador, de fotos mesmo, né, de feed, de stories, porque hoje não era possível, né, você entra ali no Instagram pelo computador e você só consegue visualizar, mas agora essa ferramenta aí vai passar a funcionar gradualmente a partir dessas próximas semanas e também traz um mundo de possibilidades, afinal, a gente às vezes fica muito tempo na frente do computador e é bem prático você conseguir já postar direto do computador, né? A intenção aí desses novos recursos, segundo o diretor de parcerias do Instagram, é fazer com que os criadores possam monetizar seus conteúdos mais facilmente, além de ajudar também eles a chegar mais rápido às suas audiências. Ele disse também o seguinte, vou abrir aspas de novo. Estamos focados nos novos criadores para que eles possam desenvolver suas audiências, pilotar seus negócios e desenvolver suas carreiras. Queremos ajudar os aspirantes a criadores, pois entendemos que eles são a nova geração de pequenas e médias empresas. Cara, achei muito sintomático aí essa fala dele, porque quando ele chama os criadores de pequenas e médias empresas, eles realmente estão colocando os criadores em outro patamar, né? De profissionalização máxima, né? O Gonzalo ainda falou que o seguinte, a proposta é tornar a plataforma mais simples para os criadores a partir de 4 pilares. O primeiro deles é uma parte mais vital, que é a produção do conteúdo. Depois, o alcance desse material seria o segundo passo, né? Como alcançar o público que tem afinidade com esse conteúdo que o criador está produzindo. Em terceiro lugar, é a monetização. E aí, um exemplo é a criação de conteúdo pago, né? Então, ou seja, o public post, que é realmente o que roda aí, gira a roda do dinheiro lá dentro. Por fim, é o engajamento, né? Bom, o engajamento do Instagram também é, em parte, motivado aí pelo compromisso global que o Facebook assumiu recentemente. A gente falou várias vezes já sobre isso, em como não só o Facebook, mas outras redes sociais têm colocado grana pesada aí para engajar esse mundo, para fomentar esse mundo dos criadores de conteúdo. E a empresa disse que vai investir cerca de $1 bilhão até o final de 2022 para ajudar os criadores de conteúdo globalmente. Bom, sobre o Creators Week, é importante lembrar que, assim, como eu comentei, foi a primeira edição aqui no Brasil, mas já foi uma edição bastante grandiosa, assim, eles trouxeram 40 influenciadores com bastante conhecimento da plataforma, o evento foi virtual, né, mas ao mesmo tempo foi grandioso porque eles trocaram muitas dicas e aprendizados de melhores práticas, né, criaram aí esse networking novo. E segundo o diretor, né, trazer o Creators Week aqui para o Brasil faz muito parte desses esforços para apoiar os criadores locais. Porque a gente fala muito também aqui sobre os tipos de influenciadores, né, e de criadores de conteúdo que tem hoje, né? Tem aqueles caras que são, né, que tem milhões e milhões de pessoas na plataforma, né, que são muito grandes, mas hoje também as marcas olham muito para os nano, né, influenciadores, que são, às vezes, pessoas que têm uma base super pequena, mas que é bem nichada, né.
Esse tema não é novo mesmo, né, como você disse. A gente tem falado bastante por aqui sobre como as redes sociais estão investindo de diversas maneiras, né, nessa profissionalização dos criadores de conteúdo. Até porque elas precisam e dependem cada vez mais deles, né? E o interessante nessa história é que isso não se restringe só aos campeões do mercado, né? O Instagram, o YouTube e o TikTok. No início de outubro, por exemplo, a plataforma Kawai anunciou seus primeiros parceiros aqui no Brasil. E tem gente grande nessa parada. Olha, a 99, a Amazon Prime Video, o Boticário, o Duolingo e a Subway. Na nova fase do aplicativo no Brasil, está o lançamento do Kawai for Business, que é uma plataforma destinada a empresas com soluções para inserção de conteúdo publicitário e também ferramentas orientadas ao social commerce. Esse serviço permite que as marcas e as agências de publicidade criem seus próprios conteúdos e gerenciem formatos. Então, um novo nicho surgindo aí. E para quem não sabe, globalmente a Kawai concorre diretamente com o TikTok, que já vale mais de 250 bilhões de dólares e tem foco aí no mercado brasileiro. Nos últimos meses, inclusive, a plataforma fechou parcerias de transmissões inéditas, por exemplo, de campeonatos de futebol e de shows exclusivos. Atualmente, Esther, a base de usuários ativos mensais ultrapassa 1 bilhão de pessoas e, além do conteúdo, a plataforma está associada também ao social commerce e ao live commerce, né, que são duas tendências importantes na dinâmica de transformar as redes sociais em canais de vendas, ou seja, converter de fato, né, passar de uma simples exibição, transmissão e fechar negócio. No ano passado, o aplicativo movimentou uma boa grana, viu? Olha, só na China foram 51,5 bilhões de dólares por meio de transmissões ao vivo. O TikTok, que é o concorrente direto da plataforma, vendeu nesse período 30,1 bilhões de dólares em seu país de origem. O Paulo Fernandes, que é o diretor de monetização para Américas da Kawai, explicou à Forbes que o lançamento estava previsto para 2022, mas ele foi adiantado em função do crescimento, do boom aí da plataforma no Brasil. Ele disse ao veículo, abre aspas, temos hoje no país uma base de 45,4 milhões de usuários, de acordo com a Comscore. A Comscore, para quem não sabe, é uma consultoria que faz aí medições de internet no Brasil.
Impressionante, né? Bom, esses números aí mostram que realmente esse movimento econômico, né, que a gente está chamando de Creators Economy, é muito grande. Para se ter uma ideia, ele transaciona cerca de 108 bilhões por ano, e isso é apenas o começo, né? Vale lembrar que o movimento anterior aí, essa Creators Economy, que era chamada Gig Economy, que ainda rola muito, né, modificou drasticamente o mercado de trabalho, especialmente aqui no Brasil. E talvez essa nova economia dos criadores de conteúdo também mexa muito com o mercado, de forma positiva e negativa também. Na real, já dá um pouco para sacar quais são os pontos positivos e negativos dessa economia. O ponto positivo, claro, é o fato de que as pessoas conseguem de casa e, às vezes, com pouco recurso, produzir conteúdo, espalhar os quatro ventos e fazer dinheiro com isso, né? Mas o lado negativo é que eles realmente ficam escravos aí de um algoritmo que ninguém sabe muito bem como funciona. Apesar do Instagram ter falado que durante a conferência eles falaram sobre algoritmos, eles estão sempre ajudando os criadores de conteúdo a entender o algoritmo, a verdade é que a gente sabe que eles mudam constantemente os algoritmos, talvez nem eles mesmos entendam muito bem o que funciona e o que não funciona, e acaba sendo uma grande loteria também produzir conteúdo, né, para ver o que, que vai vingar e o que, que não vai vingar. O fato também é o seguinte, que as empresas entenderam que vender via criador de conteúdo, influenciador, dá resultado porque eles chegam ao público exato, né, e vi uma pessoa de confiança para eles, então a conversão acaba acontecendo. Realmente traz resultados muito mais positivos para a marca que contrata esse criador de conteúdo, né?
Você falou sobre a loteria, né? Quando a gente não sabe se o conteúdo vai vingar ou não, eu lembrei que era uma discussão muito comum no mercado, principalmente quando o YouTube estourou aqui no Brasil, sobre os virais, né? Então todo mundo queria saber qual que é a fórmula para viralizar um vídeo, por exemplo. E a conclusão naquela época já era exatamente essa, a gente não sabe exatamente. Não tem um manual pronto para isso, né?
Se tivesse, seria também muito simples, né? Aí como é que seria se tivesse um manual, né? Todo mundo ia conseguir. E aí, quando todo mundo consegue, não tem para ninguém, né?
Então, mas aí, se tivesse um manual, as empresas de internet iam mudar de novo o algoritmo para embaralhar todo o jogo de novo.
Isso, mas mas eu tenho muita certeza de que acontece muito isso. Quando eles mantêm um algoritmo atualizado, justamente para a gente não pegar a manha, não ter o pulo do gato. Senão fica muito fácil para todo mundo. E aí quando todo mundo viraliza, ninguém viraliza, né?
Ninguém precisa investir, né?
Sim, não precisa investir. Mas eu acho também que o ponto é que quando todo mundo consegue viralizar, na verdade ninguém está viralizando, né? Você precisa ter alguns destaques, não milhões de destaques, né?
Bom, para ilustrar todo esse assunto que você falou, Esther, a gente trouxe os números da pesquisa ROI e Influência 2021, realizada pela consultoria YouPix, que é especializada justamente aí em negócios para a economia da influência. A pesquisa aponta que 71% das empresas consideram atualmente marketing de influência como parte importante de suas estratégias de comunicação. Aliás, Esté, a gente encontrou um artigo do Rafael Coca, que é COO e fundador da Spark, no site do próprio Mark, em que ele diz que se arriscou em um painel de evento para falar sobre o que ele chama, entre aspas, os próximos 15 minutos no marketing de influência, fazendo uma relação aí com 15 minutos de fã. Ele compartilhou alguns movimentos que estão surgindo na indústria e que, na visão dele, devem estar no radar e no plano estratégico de marcas e também dos creators. Vamos lá, ponto a ponto aí. Ponto número 1 aqui, ó. Conteúdo vertical e curto. Ele diz, é sobre o formato e não sobre a plataforma. O insight vem de se atentar ao tipo de conteúdo produzido e como ele é consumido. A plataforma que o abriga é um mero detalhe. Hoje é uma, amanhã pode ser outra. É a consolidação do gosto por entretenimento curto, filmado no formato vertical. E realmente faz sentido, né? Quando a gente lembra que rede social é um lugar onde as pessoas estão. Se as pessoas saírem hoje do Instagram, por exemplo, a gente vai para onde elas forem.
Sim, vai acompanhando, né?
Exato. Outro ponto que ele traz aqui, creatorspreneurs, que é uma brincadeira com o termo entrepreneurs, que significa empreendedores em inglês, né? Quase 70% da fonte de monetização dos creators vem de colaborações com marcas, ou seja, os publi-editoriais. Isso gera uma dependência passiva, né, que não é saudável para eles, na visão do Rafael aí. Creators, empreendedores natos, passaram a buscar relações de negócios com as marcas, indo além de serem apenas canais de mídia, além de abrir novas fontes de receita que explorem sua imagem e talento como criador de conteúdo. Outro aspecto legal aqui é a monetização da audiência. Olha só, ele diz que 60% dos americanos usuários de redes sociais já deram gorjeta a um creator. A monetização direta permite aos criadores criar com base no interesse sua audiência e não com métricas de sucesso, que eu acho que é o principal trunfo dos nano-influenciadores, né?
E eu acho que todas essas plataformas estão investindo bastante, né, nessas gorjetas. O YouTube recentemente lançou a deles, né, já tinha algum tipo de remuneração de gorjeta, agora está bem forte. E a gente já leu diversos especialistas falando que no futuro a gorjeta vai ser uma boa de uma faixa ali de grana que os criadores vão ganhar.
Quem sabe a gorjeta não vira um salário, né?
Pois é.
É, até porque as plataformas sociais estão acelerando o desenvolvimento de recursos para ampliar as fontes de receita dos criadores de conteúdo, seja via AdSense, via fundos de compensação financeira, formato de assinatura de conteúdo, contrato de exclusividade do conteúdo para a plataforma, mecanismo de gorjetas, né, que a gente falou, e compra de vídeo, mensagem do creator, entre outras tantas opções.
Esse lance de compra de vídeo de mensagem, a gente também comentou aqui, a gente até comentou que o nosso CEO da NZN, ele agora trabalha numa startup que é isso, que vende mensagens de criadores, de influenciadores, de famosos para outras pessoas, e isso dá super certo.
É legal também porque abre a cabeça dos creators, né? Acho que tem muita gente que tá nesse ramo pela grana, né? Tá buscando ali uma forma de ter uma remuneração, mas tem gente também que entra porque simplesmente gosta e às vezes falta o tino comercial, né? Falta essa pegada de conseguir transformar um hobby em negócio. Então é bacana que essas formas de receita estejam surgindo e se diversificando aí. Mais um ponto que o Rafael trouxe é que é a casa própria do creator, né? Quem detém a audiência? Como fugir do algoritmo? Isso que a gente estava falando agora há pouco. O OnlyFans mostrou o potencial do influenciador de construir e criar para sua audiência própria, tendo domínio sobre os dados e deixando de depender dos algoritmos. Já há casos de youtubers que hoje veiculam seus vídeos inicialmente fora da plataforma, usando como depositório. Essa é uma visão que já está mais clara para os veículos de comunicação, né? Eu lembro que anos atrás a preocupação já era essa, né? Utilizar o Facebook, que era um grande vetor de audiência, como vitrine, não como terreno de negócio, até porque você querer fazer negócio numa casa do outro, né? Você não entende as regras, né? Vamos lá, aí tem uns outros pontos aqui. O Creator Ventures, se faltava uma pincelada de Wall Street para chancelar o tamanho do mercado, o que não faltam hoje são fundos de Venture Capital com foco na Creator Economy. Elas impulsionam negócios voltados à influência e conteúdo, tanto empresas quanto iniciativas dos chamados aí creatorspreneurs. Mais um ponto aqui, social voice, que é o conteúdo em voz, que é uma realidade. A gente está aqui mostrando que está sendo prova viva disso. O boom do Clubhouse serviu para tirar as demais redes sociais da zona de conforto, né? Novas formas de se relacionar estão sendo desenvolvidas, seja consumindo conteúdo sem interação, como é o caso aqui do podcast que a gente está fazendo, ou participando de programas, lives, junto a seus ídolos, né? O caso do Clubhouse e as lives de streaming que quebram as barreiras, né, entre grandes nomes do mercado e o público. O live shopping é outra realidade aqui, né? A era 4.0 do marketing de influência, usando o influenciador em formato do full funnel, né? O buscando awareness, consciência de marca, né? Consideração e conversão juntos, ou seja, branding e performance na mesma estratégia. Enquanto na China o movimento se consolidou em plataformas voltadas exclusivamente ao live shopping, no Ocidente a tendência é que elas sejam hospedadas dentro das plataformas mais convencionais, né? Já conhecidas, dado aí o alto tráfego que elas aglutinam e o seu desenvolvimento de novas possibilidades tecnológicas para essa finalidade. Estamos chegando perto do final da lista aqui, Sté. Tem mais três pontos que eu vou resumir rapidamente aqui. Amplificação paga, né? Que é a amplificação paga de conteúdos orgânicos ou de parceria com marcas feitas pelos influenciadores, que se torna cada vez mais valiosa. O resgate da beleza real, ou seja, a evolução do, abre aspas, feel good content, né? Aqueles conteúdos que te fazem sentir bem. Uma vida de verdade sem filtros, né? Regras e regulamentações sendo criadas visando preservar a saúde mental dos espectadores. E por último, falar de social commerce aqui, que é a bancarização do social. Com a chegada da integração cada vez maior entre plataformas sociais com os meios de pagamento, é possível desenhar jornadas de compra e consumo cada vez mais integradas, simplificando tudo em um só lugar, com menos telas, menos passos e menos tempo para a decisão. Lembrando então que esses foram os pontos levantados pelo Rafael Coca, que é COO e fundador da Spark. Sté.
Bom, Marcelo, realmente a Creator Economy está se consolidando bem, né? Cada vez mais profissional e com muitos incentivos por parte das redes sociais. Essa lista aí de 15 minutos do marketing de influência que o Rafael falou, já mostra muito bem como está bem evoluída, né? Uma economia que começou não faz muito tempo e que parece que está muito profissionalizada, né? E cada vez mais encontrando brechas para trabalhar, né? Só que tem um grande X a questão aqui, que é que se existe um movimento que tenta cada vez mais abrir nossos olhos para esses perigos das redes sociais, existe um outro movimento muito mais forte, muito mais poderoso, rico, ironicamente influente, né, que quer promover essa economia dos criadores usando como base as estratégias de pílulas de dopamina. Quer dizer, a gente tem aqui hoje as grandes redes sociais influenciando para que a gente, que essa economia de criadores cresça e prospere, e eles usam como base um monte de estratégia, né, bem psicológica mesmo, para manter todo mundo na rede viciado e isso se tornar a roda, isso manter a roda girando, né? A gente já sabe, já é comprovado, a gente falou isso em várias news recentes, inclusive, em como as redes sociais elas são desenhadas para que a gente não saia delas, né? Você posta um negócio aqui no Instagram, 5 minutos depois você volta lá para ver se você teve curtida, se você teve comentário. E às vezes, se você teve, né? Se foi um post bem sucedido, você chega até a sentir uma alegria quase que física, né? E isso acaba acontecendo porque quando a gente recebe essas respostas positivas aí das redes sociais, o nosso cérebro libera a dopamina, que é essa substância química que funciona como um neurotransmissor e que está totalmente associada a sensações de prazer e de recompensa. Tem uma psiquiatra norte-americana, a Anna Lembeck, que ela publicou um artigo no Wall Street Journal muito interessante, que ela diz o seguinte: quando fazemos algo que gostamos, como jogar videogame, por exemplo, o cérebro libera um pouco de dopamina e nós nos sentimos bem. Mas uma das descobertas mais importantes no campo da neurociência nos últimos 75 anos é que o prazer e a dor são processados nas mesmas partes do cérebro e que o cérebro se esforça para mantê-los em equilíbrio. Assim que a dopamina é liberada, o cérebro se adapta a ela, reduzindo ou regulando para baixo o número de receptores estimulados. Isso faz com que o cérebro se estabilize, inclinando-se para o lado da dor, razão pela qual o prazer é geralmente seguido por uma sensação de ressaca ou baixa. Se pudermos esperar o tempo suficiente, esse sentimento passa e a neutralidade é restaurada. Mas há uma tendência natural de neutralizar isso, voltando à fonte de prazer para uma outra dose. Então, cara, vocês entenderam, é muito louco. Assim, o nosso cérebro já tem isso e as redes usam isso. Eles vão dando pequenas pílulas de dopamina para a gente ficar viciado, realmente voltar o tempo todo. Então, quer dizer, toda essa economia de criadores só é possível porque ela é baseada em uma estratégia de vício, né? Desse vício do mundo moderno. E uma série de ferramentas que acabam também não só nos viciando, né? Fazendo a gente ficar viciado nessas pílulas de dopamina, mas também elas acabam minando nossa privacidade, né?
É, Esther, tem um bom exemplo dessa falta de privacidade. Um novo estudo acaba de demonstrar que os nanotargets oferecem ótimos resultados. E o que são eles, afinal? Os nanotargets são um afunilamento de interesses até que a audiência final seja de um único usuário. Um grupo de acadêmicos espanhóis comprovou pela primeira vez como é simples e barato reduzir ao mínimo a audiência potencial. Assim, uma ferramenta de publicidade pode virar um pesadelo para a privacidade. Outros estudos já tinham demonstrado que um pequeno conjunto de atividades cotidianas, como localização, compras com cartão, por exemplo, esse conjunto é capaz de identificar uma pessoa individualmente. Os interesses no Facebook também permitem isso. Com apenas 4 interesses raros ou 22 interesses gerais, é possível mandar um anúncio a um único usuário entre mais de 2 bilhões de usuários do Facebook no mundo, o que é muito bizarro, é a consolidação do que eu achava ser impossível, que é você falar com uma pessoa só, né? Aquela pessoa que você quer falar e você conseguir por meio de uma rede social.
É tudo muito louco, né? Porque a gente está falando de um mundo sendo criado, né? Uma economia nova baseada nessas redes e um batalhão de pessoas trabalhando ali para torná-las mais parecido com a nossa vida real, né? Tá aí também o lance do metaverso. Então, a gente tá sendo realmente engolido pelas redes sociais, né? Eles vão ser as nossas nossa fonte de renda, nossa fonte de dopamina, vai ser nossa fonte de consumo, o lugar onde a gente vai pagar, se divertir, e de repente a gente não vai mais conseguir sair de lá. Imagine quando a gente estiver no mundo metaverso que o Zuckerberg tá aí elaborando, gente, eu não sei o que será de nós. O lance também, assim, que eu li nesse artigo da Annie Lemke lá no Wall Street Journal, é que ela disse o seguinte, que se a gente mantiver esse padrão de pílulas de dopamina horas e horas todos os dias, ao longo do tempo, o ponto de ajuste do cérebro para o prazer muda. E aí é preciso ficar continuar jogando, né? Sem fim. E aí você para, né, de experimentar outros sintomas universais, né? Que são normais, né? E aí você começa a ter abstinência, ansiedade, irritabilidade, insônia, disforia, enfim, um monte de coisa ruim. Então, tudo isso é positivo por um lado, sim, né? Como a gente falou, a cultura de criadores de conteúdo aí, que tá fortemente chegando aqui no Brasil, quer dizer, chegando não, né? Já se consolidando, ela traz inúmeras oportunidades, né? Para as pessoas que, eventualmente, até então nunca tiveram boas oportunidades de ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, tem os seus custos, né? Tem os seus problemas e que todo mundo precisa ficar bastante atento, né? Bom, vamos para nossas rapidinhas aqui do dia. O que você me conta, Marcelo?
Vamos lá. Eu conto que 2 anos depois de desistir do seu IPO, o WeWork voltou para a Nasdaq por meio da fusão com o SPAC, o Special Purpose Acquisition Company, em inglês, que significa Companhia com Propósito Especial de Aquisição, ou simplesmente SPAC. É uma empresa de aquisição que levanta dinheiro por meio de uma oferta pública inicial para adquirir um negócio e então tornar uma companhia de capital aberto. O negócio avaliou a rede de escritórios compartilhados em 9 bilhões de dólares. Daí a ação chegou a subir mais de 8% na abertura e negocia com alta de cerca de 5% por volta das 13 horas. Como estamos gravando o episódio na própria quinta-feira, a gente não sabe como é que será o aftermarket, né? Então essas são as informações que a gente tem para compartilhar até esse momento. O WeWork foi para a bolsa depois de se fundir com a BowX Acquisition em março. A combinação foi concluída ontem e vai fornecer à empresa 1,3 bilhão de dólares em caixa que poderão ser usados para a expansão dos negócios. O valuation foi significativamente menor do que o pretendido pela empresa em 2019, quando o WeWork estava se preparando para ir para a bolsa valendo 47 bilhões de dólares, uma boa diferença aí. A empresa teve então que desistir dos planos por problemas de governança envolvendo seu fundador, tá aí a importância do compliance nas empresas, gente. De lá para cá, o SoftBank resgatou a empresa com uma injeção de capital e o negócio conseguiu se reerguer sob a liderança do novo CEO, Sandeep Mathrani, que fechou escritórios, renegociou os contratos de leasing e cortou custos na carne durante a pandemia. Abre aspas aí para uma declaração do Marcelo Claudio, que é o COO do SoftBank e Chairman do WeWork. Ele falou à rede de notícias CNBC nos Estados Unidos o seguinte: 2 anos atrás, o valor do WeWork era zero, e o fato de termos conseguido levar a empresa de zero para 8 bilhões de dólares e agora para 9 bilhões de dólares é excelente. O SoftBank continua com a participação majoritária na empresa, mesmo após a fusão com o SPAC, e se comprometeu com um lock-up de 1 ano. O fundador Adam Neumann, que se mostrou um poço de controvérsias, ainda tem 11% do capital volante. Aí um pouco de história do WeWork. Fundado em 2010, o WeWork fecha contratos de longo prazo com proprietários de imóveis e, depois de reformar o espaço, subloca pequenos escritórios para empresas no modelo de assinatura mensal, assim que eles ganham dinheiro. Em junho, a empresa disse que a taxa de ocupação de seus escritórios estava em 55%, né, duramente afetado pela pandemia. No segundo trimestre, o prejuízo foi de 863 milhões de dólares, em linha com o resultado do mesmo período do ano passado. O Marcelo Clau, do SoftBank, disse também, abre aspas, que essa é uma história com drama, onde muitas pessoas escreveram documentários falando que era o fim do WeWork. Daí ele diz, né, bem, a resistência e a persistência dessas pessoas é incrível. A companhia está aqui mais forte do que nunca e não há dúvidas de que ainda vamos celebrar muitos outros milestones.
Olha, aproveitando aí essa notícia do WeWork, eu sei que ainda não está na recomendação, nem era isso que eu ia recomendar, mas eu me lembrei que lançou recentemente um documentário do WeWork que chama WeWork or The Making and Breaking of a 47 Billion Unicorn, que é muito bom, porque é baseado principalmente na história do fundador, do Adam Neumann, que é excêntrico, né? E conta aí como que a startup chegou a um valuation de 47 bilhões de dólares e perdeu 75% desse valor em semanas. Vale super a pena ver, viu? Voltando aqui para nossas rapidinhas, a Foxconn quer produzir veículos elétricos na América Latina, Europa e Índia em cooperação com montadoras alemãs. Ela planeja se tornar um grande nome do mercado global de veículos e já fechou acordo com as startups norte-americanas Fisker e com o grupo tailandês de energia PTT. A Foxconn é super conhecida por ser a fabricante dos celulares da Apple e planeja fornecer componentes ou serviços para 10% dos veículos elétricos do mundo entre 2025 e 2027, buscando diversificar seus negócios para além da área de produção terceirizada de eletrônicos de consumo. Eu não sei quem que vai entrar nessa jogada, mas se o Elon Musk não entrar, ele está perdido, né? Bom, agora sim, vamos para nossas recomendações, Marcelo. O que você me conta aí?
Vamos, vou dar uma improvisada aqui. Isso não tá no roteiro, tá? Mas é o seguinte, eu no fim de semana eu tava batendo um papo aqui com o pessoal sobre filmes, né? E a gente tava falando, eu tava conversando com pessoas que trabalham com cinema. Na verdade, eles estavam me explicando as diferenças entre o cinema americano, o cinema europeu, o cinema asiático, muito em função do Round 6 aí, né? Toda a pegada diferentona da série aí. E aí, eu lembrei de um filme europeu que eu achei muito interessante pela forma como ele é construído, ele é muito bem amarrado, ele tem um nível de suspense muito forte e a cadência do filme me interessa muito, sabe? Não é muito movimentado como são os filmes americanos, né? Com aquelas cenas de 3 em 3 segundos, uma cena diferente. E eu gosto particularmente desse tipo de cinema. O filme se chama Um Contratempo, um filme espanhol, que está na Netflix, é cheio de reviravolta, fala de um crime aí que era para ser um crime perfeito, mas que acaba sendo, obviamente, desvendado, né? Porque tem que ser. Mas vale a pena, assim, porque é um exercício interessante de entendimento, né? De como as narrativas e a dinâmica, o ritmo dos filmes podem ser diferentes.
Legal, adorei, hein? Ainda mais estar no Netflix, que é facílimo de ver. Bom, a minha outra recomendação, né, além do documentário do WeWork, que agora eu me lembrei que, na verdade, esse negócio do documentário do WeWork foi um de nossos entrevistados da Briefcast que tinha recomendado, então estou re-recomendando. Bom, mas a minha recomendação é para assistir Cenas de um Casamento no HBO Max, que é uma série que pega aí carona em um filme do Ingmar Bergman da década de 70, para contar a história de um casal e que entra em crise no casamento. E como você falou, a cadência é totalmente diferenciada. É um seriado muito cabeça, muito mais parado, é muita conversa. É, só que é incrível, assim, principalmente porque, para quem já viu o filme original, né? Na verdade, a série original que foi criada na ocasião, na década de 70, na TV sueca, vai achar um pouco estranho porque eles mudaram a ordem ali dos fatores, porque na original era a mulher que era muito submissa ao homem e tal, e o homem que tem uma crise existencial no casamento. Nessa versão de agora é o contrário, né? Então é muito legal porque tem esse senso de urgência em subverter esses personagens para deixar a obra um pouquinho mais atual. Afinal, a gente não tá mais numa era tão machista assim, né? Mas vale muito a pena de ver porque mostra muitas vulnerabilidades de um relacionamento em crise. É, tem muitos momentos, assim, genuinamente verdadeiros, dolorosos. Para quem é casado, mora junto e tal, vai super se identificar. Tem horas que você vai dar risada, tem horas que você vai chorar, tem horas que você vai ficar apaixonado. Enfim, é muito, muito, muito bom. Muito bem feito, eu super recomendo.
Ou seja, vida real retratada.
Exato, muito. E é legal também, assim, que tem uns detalhezinhos que eles deixam no início ou no fim de cada episódio, alguns trechinhos do backstage. Então, tipo, corta a cena e aí mostra como é que eles acabam a cena, como eles começam uma cena, é bem legal também. Bom, é isso aí, pra quem não assina a News do The Brief, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Pra quem perdeu as news dessa semana, não vacila, corre na sua caixa de entrada pra ler, e também sugiro pra quem caiu de paraquedas por aqui, pra maratonar todos os The Brief Casts, porque a gente sempre fala de assuntos quentes, mas trazendo uma análise, né, um contexto, pensando no futuro, e enfim, coisas que não são só notícias do momento, mas como alguns fatos podem influenciar o mercado daqui para frente. Vale a pena dar play, ficar com a gente nos fones de ouvido enquanto lava uma louça, faz um exercício, e também, claro, vale compartilhar com os coleguinhas. Também vale seguir a gente no Twitter e no Instagram, é só buscar por @TheBriefOficial, e para deixar feedbacks e perguntas é só mandar para o newsletter@TheBrief.com.br. Muito obrigada pela companhia, jovens. Muito obrigada pela parceria, Marcelo.
Valeu.
E até semana que vem, segunda cedinho na sua caixa de e-mail e na sexta-feira, a partir das 14h por aqui. Falou, tchau, tchau.
Tchau.